Boa noite, minha gente! Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 191 no ar. Tô conferindo aqui, graças a Deus o YouTube não entrou multiplicando o áudio para me enrolar a cabeça, então tá tudo ótimo. E vamos lá, mais uma edição falando a respeito dos assuntos que mais interessam no mundo do entretenimento digital. E, obviamente, essa semana o assunto mais interessante de todos foi a PlayStation Showcase, que aconteceu ontem, quinta-feira, dia 9. Muita coisa para se falar, afinal de contas, foi muita coisa mostrada. Uma apresentação realmente, eu poderia dizer, bombástica, porque é bom a Microsoft e a Xbox tomarem cuidado. Ano que vem vai ter muita coisa legal chegando. Vamos falar a respeito. Antes de começar a falar a respeito, bem-vindo, meu querido César, está aqui conosco participando, trazendo também o seu olhar a respeito das discussões de hoje. Tudo bem com você, meu querido?
Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de novo. Hoje, com certeza, vai ter bastante assunto para a gente conversar, né?
Bom, Cadelinho também aqui prontinho, Dart aqui nas picapes controlando a transmissão. Vamos começar falando a respeito da PlayStation Showcase 2021. Muita coisa, na verdade foram 18 jogos mostrados, a grande maioria já títulos esperados, alguns inclusive receberam finalmente data de lançamento e algumas boas surpresas. E logo no início nós já tivemos a primeira, né? Dos 18 jogos mostrados, o primeiro foi apenas um teaser, mas já deixou muita gente louca, que é justamente a apresentação de Star Wars Cavaleiros da Velha República, o remake dos Cavaleiros da Velha República. Esse jogo, pô, que é assim, eu não joguei, mas eu deveria ter jogado e agora eu vou ter vontade de jogar, talvez seja um motivo para comprar um PlayStation 5. Mas foi só um teaser, não mostraram nada, mas ainda assim já jogou o hype nas alturas. O que vocês acham, minha gente? Esse daí eu acho que é meio que obrigatório jogar, não?
É, pra mim é obrigatório porque na época que ele foi lançado eu não joguei, eu não tinha Xbox e nem um PC bom na época dele, né? E depois quando eu pude jogar, ele já tava muito datado, os gráficos, não consegui jogar, não dava mais. Daí agora com o remake, né, com gráficos atualizados, daí sim eu quero jogar ele. Mas não precisa comprar. Eu também, quando eu vi o trailer, eu disse, ah, exclusivo no PlayStation, agora veio o motivo para eu comprar o PlayStation 5. Mas daí eu vi que é exclusividade temporária, não.
Ai, coisa boa! Não vou precisar comprar um PlayStation 5, então. Obrigado pela informação, Dart. Valeu mesmo. É. E aí, rapazes, o que vocês acham também?
Eu tô na mesma situação, eu não tive a oportunidade de jogar o original, mas sempre quis. E eu acho que é um remake que faz sentido, né? Porque é um jogo antigo já, bem antigo, se eu não me engano, é de 2003. E ele é considerado um dos melhores jogos do Star Wars até hoje, né? Então, pra mim vai ser compra obrigatória também. Com certeza.
É, a questão é justamente essa. Ele é um jogo que a mecânica, a história, tudo dele, hoje, ainda funciona e muito bem. Os gráficos é que ficaram extremamente passados. Então, um remake com gráficos da atual geração, extremamente bem-vindo. O que você acha, Cadelinho?
O único problema é que o ideal seria um remake da própria BioWare, né?
Esse que é o problema. É, vamos ver o que é, vamos ver o que a Aspyr vai fazer, né? É a Aspyr com a Lucasfilm Games. Te anima, Cadelinho, de jogar esse?
É muito, com certeza, Porto. Diferentemente de vocês, eu joguei o primeiro Knights of the Old Republic. E joguei no PC, naturalmente, até no Xbox. E depois joguei também o Knights of the Old Republic 2, o Sith Lords. E os dois jogos realmente eram muito bons. O que o César destacou ali é absolutamente verdadeiro. Na minha opinião, o Knights of the Old Republic é o melhor jogo já feito de Star Wars. Em qualquer época, fique bem claro. Já houve outros bons jogos. X-Wing, por exemplo, era um jogo muito bom, né, simulação, mas o Knights of the Old Republic realmente era fantástico. O jogo se passa ali 4 mil anos antes do primeiro Guerra nas Estrelas, do primeiro filme do Guerra nas Estrelas, vou deixar isso claro, né? Eu achava ele muito interessante, exatamente porque, como você está colocando assim, muitos anos antes, você tem muita liberdade artística, muita liberdade narrativa, né? Não tem aquelas prisões narrativas que você fica quando você tenta colocar dentro do cânone contemporâneo, digamos assim, dos filmes, né? E realmente, o Knights of the Republic, ele é um clássico, é considerado até hoje um dos melhores RPGs já feitos, na época pela BioWare, como o Dart destacou. Era o típico jogo assim, que, para mim, era um jogo assim, que era obrigatório jogar, independentemente de você gostar ou não de RPG, sabe? É um daqueles jogos assim, que ele transcende... Não é que ele transcenda gêneros, ele transcende limitações de gênero, né? Mesmo que você não curta RPG, assim, você vai reconhecer as qualidades dele. E se você é fã de Star Wars, então, né, realmente é extraordinário. Então, não que fosse absolutamente irreparável, tá? O finalzinho dele era um pouquinho atropelado, não tanto quanto o final do Knights of the Old Republic 2. Eu até arrisco dizer, Porto, que a sequência dele, o Knights of the Old Republic 2, ele era melhor até do que o primeiro, embora não seja assim considerado. Mas não é assim considerado porque o final do Knights of the Old Republic 2 é muito ruim. Parece realmente que os caras tiveram que apressar tudo e correr. O do primeiro também é um pouquinho apressado, mas ainda assim é um jogo extraordinário. Merece realmente, eu estou falando de um jogo de quase 20 anos, né? Realmente o lançamento foi em 2003. Então é um jogo que merece um remake, merece uma boa repaginada aí. E eu compartilho com o Dart só dessa preocupação, realmente, né? Nós estamos agora com a Aspyr cuidando do desenvolvimento do jogo, não mais a BioWare. A BioWare, para mim, ela tem um pedigree mais forte para fazer RPGs do que a Aspyr. E eu estou um pouquinho curioso com essa questão de exclusividade temporária, porque... No anúncio que foi feito do remake, aparece a Sony, Sony Online, não sei o que lá, ou Entertainment, coisa parecida, que é uma divisão da Sony trabalhando nisso. Então, eu fiquei um pouquinho curioso para saber assim, como é que vai ficar esse lançamento depois, né? Porque é complicado você abrir com Sony Interactive Entertainment Presents, né? Que é o que aparece lá no início, né?
É isso mesmo.
E aí você dizer, ó, não é exclusivo. Interessante isso, entendeu? Porque o jogo que a SE, que é a desenvolvedora, que é a divisão de desenvolvimento da Sony, apresenta o jogo, né? E aí você vai colocar ele como não sendo exclusivo?
Já teve um precedente, né? Que é o MLB aquele.
Será que há algum contrato com a LucasArts, talvez, alguma coisa assim, né? Porque a própria LucasArts, que era a princípio era uma empresa que já não estava mais desenvolvendo jogos, né? Tá de volta aí aparecendo também. A Lucasfilm, né? Então, não sei, eu tô curioso só nessa parte aí, né? De saber se ele vai ser exclusivo ou não. Se for exclusivo, eu acho que... Não vou dizer que é System Seller, mas é uma conquista importante pro PlayStation.
Eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas quando você pega um remake de um jogo que tem tanto tempo já, quase 20 anos, né? E que é considerado um clássico, parece até que tem um gostinho diferente se você pegar um remake de um jogo que não é tão antigo assim. Lançamos da época do Xbox 360, por exemplo, que eu não sei se envelheceram no tempo suficiente ainda. Então é uma coisa interessante, porque além de dar oportunidade para quem não teve o contato, né, com o jogo original, né, ele pode dar essa revitalizada e também trazer para quem teve a experiência de jogar o jogo original um contato quase que novo com ele, né? Porque o que acontece? A gente tem uma mudança muito grande de gráfico, de tecnologia, de gameplay, técnicas de gameplay durante todo esse tempo, né? Duas décadas já. Então eu acho que acaba até empolgando um pouco mais. Me parece que faz mais sentido você ter um remake de um título como esse, por exemplo. Causa um hype um pouco maior para mim, pelo menos.
Essa parte, esse hype com certeza existe, né? É só realmente a minha preocupação com o fato da Aspyr ser a publisher, né? Porque A Aspyr não é uma publisher muito ligada a RPGs de forma geral. Claro, ela é a publisher do Borderlands, né? Para quem considera Borderlands um RPG, tudo bem. Mas não é. Não, mas é verdade. O Borderlands é um jogo muito mais de ação e tiro
Tá certo.
E RPG é propriamente dito, né? É claro que, se não me engano, a Aspyr, acho que foi a publisher do BioShock Infinite. Que também podemos considerar um RPG, dependendo do ângulo que se analise, né? Mas não era o forte deles. Mas é deles atualmente, né? Eles são os publishers do Knights of the Old Republic original. Então, que já tem alguns aninhos aí, né? Mas eles eram os publishers no Mac, isso que é importante destacar. A versão de PC não era deles, a versão de PC, o publisher era a própria LucasArts. Mas no Macintosh era Aspyr, só que o jogo saiu bem depois para o Macintosh, né? Então talvez a Aspyr tenha adquirido os direitos junto à Lucasfilm para ser a publisher dele, né? Mas que a BioWare está fora da jogada, para mim está claro.
Fica até aí entendido que já que a Aspyr foi a desenvolvedora pro Mac, a Aspyr tem acesso aos assets, ao material para o desenvolvimento do jogo, da mesma maneira que a BioWare, era a criadora original, tinha para PC e Xbox. Então, foi uma questão de procurar uma empresa que não fosse a BioWare com acesso a esse material que eles pudessem utilizar para criar um jogo novo. Deram sorte, porque já que a Aspyr trabalhou na versão de Mac, eles podem muito bem pegar o material antigo e usar como referência para criar essa nova visão, esse remake do Knights of the Old Republic. Tomara que seja algo de qualidade, porque se não for, o que vai ter de gente querendo arrancar a cabeça desses desenvolvedores por mexer com algo que é praticamente sagrado para tanta gente, vai ser feio.
O que chama atenção, Porto, é que realmente o trailer não faz alusão a quem é a desenvolvedora, né? A Aspyr é a publisher. A não ser que a desenvolvedora seja a Lucasfilm Games, que eu acho que não desenvolve jogos só uns 20 anos.
Exatamente, é isso que eu tô na dúvida. Quem é a desenvolvedora e quem é a publisher nessa situação?
A publisher é a Aspyr, isso é certo. Agora a Lucasfilm... Poxa, eu não sei quando é que foi o último jogo que eles fizeram, sabe? Porque faz tempo, cara.
Não, muito, muito tempo. Já tá googlando aí? Porque realmente eu não faço ideia. O último jogo, sem brincadeira, o último jogo da Lucasfilm Games que eu joguei... Pô, foi Full Throttle. Bota quantos anos eu não jogo isso daí?
Pra mim tá aparecendo aqui Star Wars Tiny Death Star, que é um jogo de outubro de 2013. Eu nunca vi esse jogo na minha vida.
Outubro de quando?
Outubro de 2013. E depois tem o Star 13. Wars... depois tem Star Wars 1313, que foi cancelado, né?
Esse nunca ouvi falar dessa
pergunta. Também não.
Também não. Tem Angry Birds também. Angry Birds Star Wars. Tem um pouquinho antes.
Isso aí eles só cederam direitos de uso dos personagens pra Rovio.
Mas a Aspyr, ela chegou a ter um estúdio proprietário, mas chegou a ter, né? E que fez o Force Unleashed 2. Mas faz uns 10 anos.
Nossa senhora! Tem tempo isso aí. Bom, já sabemos então que eles têm alguma coisa a ver, então tá. Deixa rolar, vamos esperar para ver o que vem por aí. Esse trailer foi só um trailer teaser, não mostraram nada do jogo, então dedinhos cruzados, certo? Vamos em frente, porque tem muita coisa para se falar, senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã. O segundo jogo mostrado durante a PlayStation Showcase foi Bayonetta coreano! Ou melhor, vamos falar de Project Eve, um jogo desenvolvido, sim, na Coreia, pela Shift Up Corporation. Assim, hack and slash com uma menina bonitinha e um visual bastante interessante. Eu achei, inclusive, os monstros inimigos muito, muito bem feitos, com uma aparência bastante assustadora e bem animados e tal. Mas, assim, é Bayonetta com uma roupagem diferente. Não tem como dizer que não. E honestamente, pra mim, tá ótimo. Eu sinto que a gente tá precisando de mais jogos desse tipo. O que vocês acharam? Eu curti pra caramba.
Eu tinha visto uma matéria aqui dizendo que ele foi inspirado em Nier. Mas eu olhei pra ele também e lembrei de Bayonetta.
Não, Bayonetta puro. Nossa, os movimentos, as piruetas de perna, até a aparência física da personagem com um tronco um pouco mais curto e as pernas super longas. Pô, Bayonetta purinho.
Bayonetta, eu achei purinho. O visual do jogo muito bonito, né?
Lindo, 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 lindo. Pô, bacana demais. Esse daí foi completa surpresa, novidade total. Muito, muito maneiro. Agora, e é um título, uma IP completamente nova, que pegou todo mundo de surpresa, o que eu particularmente acho excelente. Mas agora deixa eu perguntar pro Cadelin, porque o Cadelin também é um apreciador de Bayonetta como eu, e eu quero ouvir o que ele tem a dizer a respeito. O que você achou desse Project Eve, Cadelin?
Eu acompanho a opinião de vocês, Porto. Assim, comparar ele com Nier ou Bayonetta é natural, até porque nós somos fãs do mesmo estúdio também, né? Então você pode comparar de forma intercambiável aí o Nier ou o Bayonetta sem problema nenhum com relação a isso. O Nier Automata, né? Vamos deixar isso claro. Então eu acho que ambas as comparações são válidas. Eu achei, assim, por algumas tomadas de câmera que mostra no trailer, umas tomadas de câmera assim, mais artísticas, por assim dizer, ele lembra realmente mais o Bayonetta, né, no modo lento, né, slow motion do Bayonetta, ele me lembrou um pouco mais isso. Mas assim, de qualquer maneira, todos eles bebem na mesma fonte, né? Você está olhando para um jogo como esse, vai vir na cabeça Bayonetta, vai vir na cabeça Devil May Cry, vai vir na cabeça Ninja Gaiden, essa a proposta do jogo. Que os estúdios orientais fazem muito bem, né? Eu só não entendi, teve gente que comparou ele com Bloodborne, teve comparações com jogos da From, aí eu não vi nada ali da From.
Não mesmo.
Eu não vi absolutamente nada. Agora, com esses outros hack-and-slashes orientais mais tradicionais, como esses que já foram mencionados, aí sim. E bebe bem da fonte, né? Eu achei realmente ele muito bonito, achei que é um hack-and-slash de nova geração, Porto, sabe? É um hack-and-slash em que ele não parece, eu nem sei se vai sair pro PlayStation 4 ou não, né? Talvez seja só PlayStation 5.
Possivelmente.
Mas ele dá essa sensação, né? De que já é um hack slash de nova geração. Então eu gostei bastante. É o típico jogo que provavelmente eu adquirirei.
Eu também. Ai, ai, só rindo mesmo. Vamos em frente. O próximo. Bom. Esse daqui é um... O que eu vou falar desse jogo? Não, eu vou falar que não é a minha praia, certo? Porque já foi falado a respeito, ele foi apresentado durante a E3, que é o Tiny Tina's Wonderlands, que é um spin-off do... Ai, meu Deus. É um spin-off
Borderlands.
Oh, meu Deus, viu? Olha, a cabeça de velho começou. Olha que graça. Mas então, esse spin-off do Borderlands que foi apresentado apenas um trailer, né? Um teaser no início do ano e apareceu finalmente um trailer de gameplay do jogo. Que honestamente, não é o meu lance. E já vi que também não é lance do Dart. Alguém aí tem interesse nisso? Porque honestamente...
Destaque pra musiquinha de fundo do trailer, né? Não sei se vocês ouviram.
Não prestei atenção.
Que é? Escuta depois. Ela é engraçada. A musiquinha. Parece uma musiquinha oriental. Não sei se é. Mesmo.
Tá.
A única vez que eu tive contato com Borderlands foi na BGS antes do primeiro ser lançado. Depois eu nunca mais me interessei. Eu não sei, acho que a arte do jogo não me despertou atenção, mas...
Eu cheguei a jogar um pouco do primeiro, acho que do segundo também. Não sei se deram no Games with Gold, alguma coisa assim.
Deram. Eu acho que eu tenho Borderlands no Games with Gold. Nunca joguei.
E eu joguei o início, assim, não gostei, não.
Esse estilo cel shading dele é muito estranho. Não, eu acho que fica muito exagerado, não... E até mesmo a temática do jogo não me agradou, então
também não...
passou de lado pra mim. E você, Cadeirinho, você chegou a jogar isso, experimentar? O que você acha, primeiro, de Borderlands? E segundo, se há algum interesse em Tiny Tina? Porque tá difícil aqui.
Por incrível que pareça, Porto, eu joguei todos os Borderlands. Eu tenho todos os Borderlands. Eu tenho até o Borderlands da Telltale. O jogo da Telltale. Que é legal, gente, de passagem.
Borderlands,
E que é legal até. Quem não teve a oportunidade de jogar o Tales of Borderlands, ele é muito bacana, ele é divertido, ele é engraçado. Eu achei, inclusive, dos jogos da Telltale, eu achei um dos mais divertidos, assim, que eu joguei, sabe? Então, foi um joguinho que eu até recomendo. Os outros Borders eu tenho... Eu nunca terminei nenhum deles.
Viu? pra você ver como é que o jogo é tão bom que a sua atenção fica completamente dispersa e você fala... E joga, bota de lado.
Ele aconteceu isso em todos os jogos pra mim, sabe, Porto? Eu jogava assim, sei lá, 25, 30 horas deles, né? O que pro Borderlands é uma...
É muito.
Não é muito pelo meu perfil de jogo, né? Porque eu gosto de ficar passeando, eu gosto de ficar explorando mapas, localidades. Então pra mim, 25, 30 horas é jogar um quinto do jogo ainda, assim. E eu cansava daí, sabe? Chegava uma hora assim que eu perdia o interesse pelo jogo, saía um outro jogo aí que me atraía, e aí assim eu não tinha vontade de jogar pro Borderlands, fazia tanto tempo que eu não jogava, eu já não lembrava histórias, eu não lembrava mecânica de jogo e tal, eu acabava não jogando. Então, desta vez eu prometi pra mim mesmo que eu não vou comprar mais um jogo do Borderlands.
Tá então, certo.
Esse spin-off provavelmente eu não vou pegar.
Show de bola. Seguindo em frente, esse daqui, eu posso falar que não é exatamente o meu estilo de jogo, mas eu achei bastante intrigante. Vamos falar de Forspoken, produzido pela Luminous Production. E esse jogo foi originalmente mostrado, um trailer, um teaser, há um ano atrás. E nessa apresentação da Sony, finalmente houve um trailer de gameplay do jogo. E assim, a primeira coisa, pra mim, que sou fã de anime, e certamente também deve ter chamado a atenção do Cadeirinho. Desculpa o termo, gente. Puta que pariu! Isekai! Você pegar um ser humano que vive no plano terrestre normal e jogar num mundo fantástico. Não,
mas
basta...
Eles adoram isso.
Puta que pariu, cara! Nossa senhora! Isekai purinho! Não basta isekai no anime, agora é isekai no jogo. Não! Esse tô fora. Visualmente bonito, mas não. Não. Pra mim, não. Alguém aí vai ter coragem de pegar isso? Pelo amor de Deus.
Eu achei interessante. O que eu achei interessante é que... eu não sei se ele é, mas ele parece muito um FMV, né?
Assim... Dá uma impressão de... ele é lindo, pô. O trailer... Você assistindo o trailer em 4K, você fica boquiaberto. É lindo demais.
Dá muita impressão de que o jogo tá em FMV.
Assistindo gameplay, você vê realmente umas certas idiosincrasias de movimentação que são bem típicas de um jogo rodando mesmo, e não FMV. Mas, assim, visualmente bonitos, os efeitos, as áreas mais abertas, assim, você consegue enxergar muito longe, é muito bonito, mas...
Eu achei interessante, eu não sei, eu vou dar uma olhada nele quando ele for lançado, vou ver se...
Acho que o forte dele é o visual mesmo, né? Eu tava assistindo o trailer, daí a hora que eles apresentaram a história, me lembrou...
Vamos ver o que vão achar, né? Quando ele sair.
Parece que lembra um pouco o roteiro de filme de Sessão da Tarde, assim. pelo menos me lembrou.
Agora é sem fim.
O visual eu achei muito legal. Assim, quando eu tava começando a assistir, a cena que aparece o gato, eu levei uns 2 segundos pra sacar que não era um gato de verdade, que era uma CG.
Pois é, por essa cena do gato é que eu achei que fosse um FMV.
Eu achei também. Muito
bonito. E aí
muito
é que
bonito.
Me leva... A minha abordagem para esse jogo aí, aproveitando esse gancho, tá? O Forsaken, rigorosamente falando, ele é um jogo que está sendo feito para vender uma engine, tá? Essa Luminous Productions, ela nunca produziu um jogo na vida dela. E é um estúdio que já existe há 10 anos, um pouquinho menos, talvez. Porque ele é um estúdio, ele é uma divisão da Square Enix, que ela é voltada para a parte técnica.
Sim.
E aí eles desenvolveram essa Luminous Engine, que ela foi desenvolvida lá uns 10 anos atrás, quando ela foi apresentada pela primeira vez. E desde então, porque assim, engine é onde está a grana, né? Você consegue emplacar uma engine, é ali que movimenta o dinheiro, né? Porque você licencia a utilização e tal. Então a Square está apostando no desenvolvimento dessa engine. Essa engine, até hoje, ela foi usada só em um jogo, mas é um jogo que todo mundo já conhece, que é o Final Fantasy XV.
Ah, sim.
E quem jogou o Final Fantasy XV, principalmente quem viu as cenas em tempo real, né, as cutscenes do Final Fantasy XV, já viu em ação essa capacidade extraordinária que foi observada aí, né, da Luminous Engine de reproduzir texturas com qualidade realista. Tá? E realmente é verdade. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu estava pegando algumas informações aqui, a quantidade de ossos, tá, que são basicamente ali a estrutura dos modelos dos personagens do Final Fantasy XV, eles são compostos de 600 ossos. Em média, uma mesh, né, um modelo de um personagem, num jogo, ele geralmente gira ali de 60 a 100 ossos. Né, e esse tem 600. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, de um jogo que só o cabelo possuía 20 mil polígonos. Né? Assim, é 5, 6, 7, 8 vezes mais do que a média de polígonos utilizada para isso em qualquer outro jogo da geração passada, para vocês terem uma ideia, né? Os personagens, cada personagemzinho do Final Fantasy XV, ele tinha 30 mega só em texturas, cada personagem, tá? 30 mega só em textura. Então, essa tem sido a aposta da Square Enix, né? E o Forsaken, ele vem para vender essa engine, tá? Então ele vem como esse tour de force, né, como se diria, para demonstrar a capacidade que essa engine tem de reproduzir ambientes, pele, cabelo da personagem, né, com uma qualidade que possa competir com as principais concorrentes. E aí, para encerrar, Porto, essa é exatamente a preocupação que eu tenho, sabe? A preocupação que eu tenho no Forspoken é que ele seja só uma constante demonstração de capacidade da engine e pouco jogo, sabe? Pouca preocupação com o jogo em si. E aí eu fico vendo ali o trailer, claro que é só o trailer ainda, né? E me parece um mundo vazio. Sabe, eu vejo ali a personagem enfrentando ali um ou outro inimigo e tal, mas é ela e o nada ao redor dela, sabe? É bem vazio o mundo. Eu não vejo muita vida no universo que eles mostraram no trailer, sabe? Então, essa que é minha preocupação só, né? Eu quero torcer que o jogo não seja só um tour de force técnico, né? E seja realmente um jogo apropriado.
Infelizmente só vamos saber isso quando estiver mais perto do lançamento. Vamos ver no que vai dar. Em frente. Ah, é sério? Mais um trailer?
E o Forspoken não tem data ainda, né?
Não, tá falado apenas de 2022, mas sem data exata. Ok, vamos em frente, porque esse daqui eu quero passar o mais rápido possível, que eu não aguento mais falar de Rainbow Six Extraction. A única coisa, única coisa relevante.
Quarantine, na verdade, né? Quarantine.
Mudaram o nome, né? Desespero. Mas vamos passar rápido, o mais rápido possível. Eu acho que o mais importante, a gente já viu muito a respeito desse jogo, a única coisa realmente relevante é que ele vai ser lançado em janeiro de 2022. Não há uma data específica cravada, mas janeiro de 2022. Se for lançado em janeiro de 2022. Eles já não colocam data exata para não queimar muito o filme. Ah, não vai dar para lançar em janeiro, não. Vamos tentar em março. Alguém quer falar alguma coisa desse jogo? Sim ou não?
Só protestar com relação ao nome Tom Clancy, que não tem nada a ver.
Exato. Exato. Acho que a gente já chegou num ponto em que botar Tom Clancy no título do jogo é completamente desnecessário, porque não tem mais nada a ver com o material dele.
Botaram zumbi, alien...
Então, por isso mesmo que eu quero passar logo por essa bosta. A gente já viu isso mil vezes, já falamos a respeito desse jogo, já reclamamos a respeito de zumbi. Deixa estar, porque eu quero passar logo pro próximo, porque esse sim que eu considero uma...
Só uma informação, o Forspoken é... O Forspoken é primavera de 2022, então é ali entre...
É primavera nos Estados Unidos,
entre,
né?
Entre abril e junho.
Tá. Primeiro semestre.
Primeiro semestre.
Tá certo. Show. Em frente, vamos falar de traição. traição. A Remedy traiu o Xbox. Ha, ha, ha. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque apresentaram um Alan Wake Remaster para o PlayStation 5. Bom, a gente sabe que esse deve sair também para Xbox e coisa e tal, mas de qualquer forma...
Sim, já está até em pré-venda na live. Já tá.
Ah, já está em pré-venda? É. Ótimo. Então, tá. a única coisa que a gente pode dizer é que a Remedy se vendeu para a Sony para poder ter um dos melhores jogos de suspense e mistério do Xbox no PlayStation. Então, o que, que se pode fazer, né?
Mas também no PlayStation custa quase o dobro do preço, né? Do que no Xbox.
Esse aí eu não sei, não.
É, tô por fora.
Porque ele não é de. Provavelmente não vai pro Game Pass, né? Então deve ser o mesmo preço, né?
No PlayStation tá por R$99,50.
Sério?
E na Epic e na Microsoft Store tá por R$57,45. Então é uma baita diferença.
No Xbox tá R$57 também?
O remaster?
O remaster.
Nossa, aí vi vantagem. Sem contar que ele já tá perto, né? Porque tá marcado pra lançamento.
Agora em outubro, né?
5 de outubro. Tá em cima.
Com jeito de um lançamento que veio pra abrir espaço pra Alan Wake 2 futuramente, né? Não sei.
É, exatamente.
Mas é um jogo que eu joguei. Eu terminei ele duas vezes no 360 e ele não envelheceu tanto assim. E é só um remaster, não é nem remake, então eu vou passar batido esse daí. Não vou comprar.
Aí a gente fica naquela, né? É um remaster. Pô, será que não dava pra... Esse jogo, será que ele tem em retrocompatibilidade no Xbox One?
Tem,
certeza.
Ah, então, seria...
Inclusive, eu acho que eu tenho ele até. Ele foi dado no Games of Gold na época, eu acho.
Poxa,
consegui até baixar ele.
Seria a oportunidade de oferecer... Basicamente de graça para quem já tem no Xbox, né? Pegar a versão de 360 e fazer aquele tratamento 4K que eles já vinham fazendo em outros jogos. Pô, Forza Horizon 1 é 4K no Xbox One X e no Series S e Series X. Pô, podiam fazer a mesma
coisa.
Mas acho
que eles não vão fazer isso.
É claro que não, né? São, são R$59 fáceis no bolso da Microsoft e 90 e... Quanto é que é no PlayStation?
É, R$99,50. Até aproveitar, ó, fazer uma pequena correção. Na Epic tá mais barato ainda. Na Epic tá R$56,99.
Exatamente.
Opa, R$3
já, já disponível pra pré-compra, inclusive.
Show de bola. Mas assim, pra quem já jogou... Talvez não seja grande vantagem comprar de novo, mas para quem nunca jogou, a gente poderia dizer que é uma boa oportunidade e por um preço muito bom, né?
Sim, tá com preço bom. Para quem nunca jogou, vale a pena.
Eu não me encanto. Bom, eu não gosto de remaster, né? Mas eu não me encantou o que eu vi do remaster,
não. Assim, basicamente, não. Se você observar esse trailer do remaster, é o mesmo trailer que eles já usaram várias vezes. Com gráficos melhorados. É uma, assim, os movimentos de câmera...
E nem tão melhorado, assim.
Eu vi o trailer em 4K e, assim, pô, é bonito, mas não é isso tudo. Foi simplesmente pegar o jogo original, aumentar um pouquinho a qualidade das texturas e processar a imagem em 4K real. Foi só isso. É um remaster fácil, entendeu?
É o tal do remaster, que eu acho que não tem por que existir, sabe?
E ele já era um jogo bonito na época.
Isso é verdade, ele era bonito realmente.
Não, é um jogo que tem um ambiente, um clima muito envolvente, né? E assim, talvez para essa nova geração, com alguns efeitos de iluminação e tal, que deixem o jogo mais sombrio, um HDR que realmente faça diferença para deixar a coisa ainda mais assustadora. Não sei. Talvez melhorias gráficas melhorem o ambiente do jogo e deixem ele ainda mais interessante. Mas, para quem já jogou, talvez não seja uma compra interessante. Mas, para quem vai. Quem tem interesse e nunca teve oportunidade de jogar, talvez valha bastante a pena. Até porque é um preço bom. Vamos em frente. Vamos para o sétimo título apresentado. E esse daqui é. GTA V, edição expandida e melhorada. Gente.
Expandida e encantada em chances.
Teve aquele meme, né? Do, do cara que viaja no tempo, ele busca qual que é o ano que ele está, aí ele vê lá, lançamento Skyrim, aí ele fica... Eu continuo sem saber que ano que eu estou.
É, isso aí. Ele é pra mim, 30 relações de Skyrim.
Se fosse GTA V, funcionava igual a piada.
Exatamente. Bom, e assim, o que que eles mostraram no trailer? Nada! Nada! Eles mostraram GTA rodando em 4K e acabou. Edição expandida, expandida e melhorada. Em quê? E o pior, ok, o jogo tá rodando em 4K. 4K 30! Porra, não é possível, gente! Bota essa desgraça em 4K 60! Já tem poder gráfico suficiente pra isso! Não vamos falar besteira que... Ah, não dá pra rodar 4K 60 na nova geração. Dá! Dá, porque tem muito PC bosta rodando esse jogo a 60 frames por segundo, entendeu? Agora, a única coisa que eles realmente mostraram, lançamento em 21 de novembro. É, 21 de novembro, não vão ver meu dinheiro, até porque 21 de novembro já vou estar cansado de jogar Forza Horizon 5. Ai, perda de tempo, perda de tempo.
Já que anunciarem o GTA 6, a galera não vai acreditar.
É.
O pior é que dependendo das melhorias gráficas que tiverem, se tiver alguma missão nova no single player, é capaz de eu comprar de novo ainda esse jogo.
Ah, Dart, não! Não, Dart, não, você não vai descer esse nível, Dart, pelo amor de Deus. Fala sério.
Eu desço sim.
Ai, meu Cristo. Assim, então, é por isso que eles relançam essas bostas. Porque sempre tem um bobo que cai na armadilha, sabe? Né, Dart? Cristo. Não, e assim, olha só. Aparece assim no trailer: gameplay melhorado. Hã? Troca de personagens extremamente rápida. Seamless character switching. Porra, eu jogo GTA.
Já era assim.
Não é isso. O Seamless é a troca super rápida. Você faz aquele lance de trocar de um personagem pro outro, ele sai e entra no outro personagem, né? Quando você vai trocar do Franklin pro Michael.
Mas já era bem rápido isso.
Não.
Não, mas agora tá mais rápido ainda. Então você tem que comprar o jogo.
Gente, mas é isso que eu não tô entendendo. Eu tô com a pinóia do GTA instalado no meu Series X e já tá assim. Você clica pra trocar de um personagem pro outro. É no estalo. E eles ainda botam isso na porcaria do trailer. Não tem nada a ver. Quem joga o GTA nesse momento num PlayStation 5 ou num Xbox Series S ou Series X já tem isso. Essa troca super rápida de personagem. Mó besteira botar isso nesse trailer. Quer dizer... Hã? A Rockstar fazendo onda pra um negócio que... Né,
ai, até no PC, se você tiver instalado num SSD, ele vai rapidinho.
Exatamente. Não, então. É só você instalar GTA num SSD, que é essa porcaria aí que eles anunciam como a última bolacha do pacote, cai por terra. Só isso. Bom, aí eles falaram que... Ué, é isso que eu tô achando engraçado. Ah, não, tudo bem. Olha só. A edição expandida e melhorada sai em 21 de novembro. Mas o GTA Online só em março de 2022. Ou seja, agora tem esse lance, né? Você pode comprar agora o GTA V... Estamos falando de geração atual, sem essa edição expandida e melhorada. Agora você pode comprar um GTA V completo e você pode comprar só o GTA Online, né? Só o componente online, sem o modo história. É a mesma coisa no Red Dead Redemption. Você pode comprar um Red Dead Full com modo história e mais online, ou então você economiza comprando só online. Cara, a Rockstar aprendeu a fazer dinheiro, hein? E a enganar trouxa. Incrível isso.
O GTA Online deve ser a maior mina de ouro da história.
Fácil.
Cara,
dos jogos.
Fora o próprio jogo. Eu conheço gente que comprou GTA 4 vezes, o GTA 5. Duas no PC e duas em console.
De um jogo que não é. MMO, com certeza.
Sim, na Steam e na loja da Rockstar. Esqueci o nome da loja.
Mas por quê?
Não faço ideia. Um dia eu pretendo entender.
Maluquice! Nego quer queimar dinheiro.
Não, eu comprei 3 vezes, porque eu comprei quando lançou no Xbox 360.
Sim.
Depois eu comprei quando lançou no Xbox One.
Sim.
E depois eu comprei pra PC numa promoção lá pra jogar com um amigo no PC.
É. Eu só comprei 2 versões de console, a do 360 e a do One. Não vou comprar mais um GTA na vida, mais um GTA V, claro. GTA 6 eu compro. GTA V, outro? Não, obrigado. Não vão ver meu dinheiro dessa vez. Eu não sou burro a esse ponto. Ok, vamos em frente. Próximo trailer. Ah, aí sim. Tivemos um trailer de gameplay de Ghostwire Tokyo. E, assim, eu achei visualmente sempre muito bacana, né? Os efeitos e tal. Muita coisa já havia sido mostrada em trailers anteriores, mas aí quando entrou no gameplay mesmo, você correndo pela cidade, atacando lá os monstros que vêm pra cima de você. Assim, bastante interessante. Bastante interessante. Quero saber o que vocês acham, porque é algo bem diferente do que a gente está acostumado a ver.
Eu achei aqueles monstros muito parecidos com aquele Slenderman.
É verdade.
Muito parecido. Mas né? Eu achei legal. Achei legal o jogo. Os outros trailers anteriores eu não tinha me chamado muita atenção, mas esse aí eu gostei.
É, o visual dele, a ambientação dele tem um quê assim de cyberpunk, né? Não do jogo, né, do gênero.
Sim, sim, sim.
É, muita luz, né, achei bem legal também, mas eu tava achando que ele ia ser um jogo de terror, e parece que não, né?
Não, assim, ele mistura, assim, tipo, os inimigos, a aparência dos inimigos, é tudo muito puxado a monstros do folclore japonês, mas... Você vê, né, que é um ambiente escuro e tal, mas que tem muita luz neon, muita coisa assim para dar uma vibrância visual. E é bastante ação, é você dando os golpes, usando aquelas magias para poder encarar os monstros. Poxa, eu achei bem diferente, bem interessante.
Esse jogo é do Shinji Mikami, né? Do
Isso.
Cara que Resident Evil.
Isso daí. É isso daí.
É, parece bem interessante mesmo, eu tô interessado nele.
É, também não tava assim muito animado não, mas no final das contas achei interessante. Esse é um dos jogos que tá que é de uma produtora que hoje está nas mãos da Microsoft, né?
Esse é um dos componentes interessantes do trailer, né, Porto? Não aparece quem é desenvolvedor em momento nenhum, e nem quem é a publisher.
Exatamente. Eu inclusive corri aqui pro finzinho do trailer, tô dando um zoom aqui na janela do trailer, para ver o que aparece naquele texto.
Aparece
final.
O símbolo da Bethesda ali.
É, a Bethesda. Verdade.
É. Mas aí,
tá no site deles.
Mas no trecho final, em que aparece copyright, não sei o que, Sony Entertainment, não sei o que, não fala nada em Bethesda. A única coisa que fala é verifique com a publisher para informações específicas e datas de lançamento. Mas não fala quem é a publisher. Em momento
nenhum. A publisher tá aparecendo pra mim que é a Bethesda e o desenvolvedor é uma empresa chamada Tango Game Works.
Não, tudo bem, mas
não,
você...
Não, eu só sabia, mas no trailer.
No trailer.
Ah, no trailer.
O trailer não fala absolutamente nada. E eu tô aqui em 1 minuto e 51 de 1 minuto e 55. Naquela tela preta de fim de trailer que tem os copyrights todos... Não fala nada da Bethesda. Nada.
É, aparece o símbolo da Bethesda no 1:42. Onde tem a data coming 2021.
Ah, é. Lá no cantinho... Ah, sim, aparece o logotipo da Bethesda e da Tango. Mas em tamanho tão minúsculo que você... Se você não prestar atenção, ele passa desvairado e você não vê. Que coisa, gente. É. Estão tentando esconder ao máximo possível... Que eles ainda estão dependendo da Bethesda para alguma coisa. Bom, mas o jogo aparentemente interessante.
É só no finalzinho mesmo, quando aparece o lançamento, né? E realmente tá bem pequenininho ali, o Bethesda no cantinho ali, assim, mas foi bem, bem discreto, assim, né? E ainda assim, é que eu posso estar enganado, eu teria que comparar aqui, sabe, Porto? Eu só dar uma olhadinha aqui num detalhe aqui, só para ver se eu tô... equivocado. É só ali mesmo. Eu tava querendo ver se aparecia em outro lugar. Só bem no finalzinho ali que aparece Bethesda, nenhuma alusão à Microsoft, naturalmente, né? Só a Bethesda, Softworks e ZeniMax ali embaixo, né? Ficou só por isso mesmo. Então, mas vai ser interessante, porque eles vão deixar só a Bethesda como publisher daí, sem referência à Microsoft, ao Xbox, né? Games.
Mas aí você vê como é que é esse ambiente de concorrência é um negócio que a gente pode dizer até que é meio nojento. Porque a Sony não vai dar o braço a torcer nunca sobre esse tipo de coisa. Mas aí você vê, o jogo de beisebol está no Xbox, o Xbox bota o logo da PlayStation Studios no início. Não tem problema. Ori, no Switch, aparece o símbolo do Xbox Game Studios. Sem problema. Cara, é a Sony que é nojenta. É a Sony que se acha a última bolacha do pacote. Entendeu? É muito triste isso. Porque a gente vê que Microsoft...
Agora, de qualquer maneira, Porto... Não, só pra dizer assim, eu não gostei do jogo.
É. Você não gostou?
Não.
Por quê?
Eu acho assim, pelo trailer, vou deixar isso claro, né? Pelo trailer, pelo que foi visto, eu achei, assim, os combates dele são basicamente o mesmo modelo de combate que ele mostra o tempo todo, quer dizer, a mesma sistemática, o cara tá ali, ele vai correndo em direção ao adversário, lança o poder, só muda o poder que ele tá lançando contra ele. Eu não gostei das partículas que o jogo tá usando para reproduzir os efeitos visuais, ele tá usando partículas muito grandes, meio grotescas até assim, sabe, de grandes polígonos assim e tal, não achei bonito visualmente o efeito. Achei que quando sai das CGs, o jogo assim, tem uma queda assim, vertiginosa de qualidade gráfica, assim, se você olhar, você que gosta de carros, por exemplo, né, perceba o design dos carros, né, o desenho, a textura deles é muito simplório, é um jogo assim, que ele parece que está chegando muito atrasado, sabe? É um jogo assim, que ele parece assim, de início de geração passada, eu arrisco dizer assim. E chegando agora, ele vai chegar realmente muito datado, assim, sabe? Eu vejo ali as cenas, até as cenas de combate mesmo, assim, a ambientação, assim, muito antiquada para o meu gosto, assim, para aquilo que nós já temos hoje em dia, sabe? Eu vejo, assim, ambientação ali nas ruas e tal, e a Yakuza já fazia muito melhor isso, muito melhor na geração passada, sabe? Se você prestar atenção nas lojas, nos prédios, nos detalhes ali da calçada, latão de lixo e poste, enfim, que coisa que eu vale aí, assim. Então, a única coisa que me agradou foi, assim, o design diferenciado ali dos personagens, embora todos bem meio Slenderman, como destacou aí o Dart, mas, regra geral, não gostei. Não gostei, achei na hora dos combates ali tudo muito claustrofóbico, muito fechado, quase que, não vou dizer um rail, mas assim, você tá assim bem limitado no teu espaço de movimentação, nos combates que eles apresentaram no trailer, enfim, não gostei. Por isso que eu vi até agora, eu não jogaria.
Nossa! Eu achei tão interessante, inclusive tô agora, nesse momento, com o trailer tocando aqui em tela cheia no meu notebook em Full HD, para tentar observar mais detalhes e tal, assim, para abalizar a sua crítica. Mas eu, honestamente, o que eu tô vendo aqui, por exemplo, em 39 segundos de trailer, pô, o efeito de fog, o efeito de reflexo num piso enlameado, pô, tá muito bonito visualmente. Quer dizer, talvez isso possa ser, como você disse, uma CG e não uma representação real.
Não, mas você tá olhando CG, Porto. Tá olhando CG. Tá olhando a névoa vindo na direção dele. Isso é CG. Eu vejo o combate depois.
Eu tô observando aqui o combate. Porque os cortes são tão rápidos que às vezes você não consegue dar uma pausa.
Saia da CG, você saia tá da vendo... CG e vá pro combate.
Você tá numa CG ou você tá num combate? Bom, assim, vamos dar mais um tempo, ver o que a grande crítica acha. Porque, assim, pelo menos da minha parte, eu achei interessante, não achei uma opção ruim, não. Vamos ver. Agora, O que vem em seguida, realmente, eu não ouso comentar, porque não é a minha praia. Eu gosto de super-heróis, mas esse Guardiões da Galáxia, que eles mostraram aí um trailer de história, continua não me agradando. Não me agradando mesmo. Mais um jogo da série de jogos da Marvel
Pro Square.
Fala, Dart. Pode falar.
Eu até agora não entendi de vários trailers que eu já vi desse jogo. Eu não entendi ainda que tipo de jogo é isso. Vai ser jogo de ação? Vai ser adventure de point and click? Não,
não tá aparecendo
não
jogo.
Não mostra nada.
Não, é verdade.
Não mostra nada de gameplay.
É. Eles mostram
tá parecendo
muita
jogo
coisa
de ação em terceira pessoa, pelo que
será?
Eles falaram.
É, porque você vê muitos gráficos. Mas
a parte da história, CG, não mostra nada de gameplay.
É, até agora não mostraram gameplay.
É, na verdade.
Não,
esse
e tem
jogo, acho que ele pode ser resultado do fracasso do Marvel Avengers, né? Porque ele tá aparecendo, pelo menos em entrevistas que eles andaram dando, parece ser um jogo com a mesma pegada.
É,
só que single player.
É o que eu tô achando.
Só que, assim, os Guardiões da Galáxia, pelo menos os quadrinhos, eles nunca foram muito relevantes. Eles começaram a aparecer mesmo, fazer sucesso com filme, né?
É.
E agora que eles estão trazendo para os games, eles estão trazendo os personagens, só que é só o personagem principal que é jogável, né? Os outros não são. Eu não sei, me dá a impressão que vai ficar faltando alguma coisa. Você ficar só com um dos Guardiões jogável, os outros todos são...
Qual é o personagem que é jogável, o Peter Quill?
Deve ser o Star-Lord, né?
O Peter Quill é o único jogável. É, o Star-Lord é o único jogável. Os outros vão ser bots, que vão ficar do seu lado, né? Então parece que vai ficar faltando alguma coisa. Eu também não tô me interessando por esse jogo por vários outros motivos, né? Mas parece que fica meio limitado, assim.
E assim, é interessante que a gente ainda não dá pra entender muito bem qual é o lance do jogo... Mas ele já tá batendo a porta, ele vai estar disponível em 26 de outubro. E gameplay não vimos.
É, então, ele parece algo que... Aí é especulação, né? Mas parece ser algo que eles pudessem estar pensando em colocar dentro do Marvel Avengers, viram que não deu certo o jogo, e fizeram um jogo à parte pros personagens, não sei. Mas, realmente, também, eu também não me interessei muito, não. Não gostei de várias coisas desse jogo, do visual, do fato de ser... Um personagem só, assim, não me causou hype, não.
Se um jogo mais narrativo, tipo Adventure, me interessaria mais.
É. Alguma coisa na puxada do Life is Strange, né? Seria mais interessante. Ok.
Talvez eles estejam
tentando, né? Já teve um da Telltale, né?
Já teve, é verdade.
Essa proposta de jogo como serviço que eles tentaram usar não virou, né? Não deu muito certo. Então talvez eles estejam testando agora.
Possivelmente. Bom, olha só. Pra gente avançar, temos que falar do próximo jogo, que é o Vampire the Masquerade Blood Hunt. E eu queria o Cadelinha aqui. Ele já voltou? Não, porque da última vez, sabe? Assim, que eu falei a respeito desse jogo, quando foi apresentado na E3. Eu falei que eu achei interessante e o Cadelinho já veio me martelando, sabe? Aí nós tivemos esse trailer apresentado na showcase, que eu continuo dizendo que eu tô achando maneiro, tô achando interessante. E eu tô esperando o Cadelinho justamente para ele falar mal, entendeu?
Eu também gostei bastante. Eu realmente, assim, eu nunca joguei. É uma série, né, Vampire, se eu não me engano.
Sim, não. Ele é baseado num
série,
RPG.
Então, a temática me interessa bastante. Eu gosto da... A temática me interessa bastante. Eu gosto da temática de vampiro e, principalmente, eu gosto muito de RPG, né? Eu também vi o trailer e me empolgou. Pareceu um jogo muito versátil, assim.
Então...
Desculpa, eu tive que sair. De qual jogo você tá falando?
Agora, vamos lá.
Vampire.
Estamos falando...
Aquele que tu...
Não é RPG. Não é nem de longe, é RPG.
Realmente
não, mas
RPG.
Não é uma questão assim de... Não é uma questão de assim... talvez ele seja um RPG tipo Borderlands.
Não é.
A ver. Assim, a melhor comparação que você vai ter pra ele é Left 4 Dead. Essa é a comparação.
Nossa, Left 4 Dead?
Sim.
É outra casa, assim.
Sim, e é exatamente essa casa em que esse jogo está. Esse jogo não é RPG.
Não, ele é baseado num RPG clássico, mas não tem nada a ver, pô. Mas eu digo, pô, achei o trailer bacana pra caramba.
Mas ele é o Battle Royale, não é um RPG.
Então, essa é a merda.
Eu já falei isso mil vezes pra vocês.
Ai, ai.
Ele é um Battle Royale free to play, ainda por cima. Entendeu? Se já não bastasse ser ruim, ele vai unir o ruim ao horrível, entendeu? Então é um Battle Royale free to play baseado em Vampire the Masquerade. É uma ofensa em tantos níveis ao jogo do vampiro, não sei nem por onde começar. Não confundam esse jogo com o Vampire Bloodlines 2. Esse sim não, é um RPG. Peraí,
é essa confusão. Esse é o Blood Hunt. É isso.
Sim, o Blood Hunt não é um RPG.
Então,
Blood Hunt é um Battle Royale.
Eu tava falando Bloodlines, então eu me confundi aqui.
Ah, bom.
Exatamente.
É que o Bloodlines não foi nem apresentado, né?
Ah, mas o Blood Hunt também achei legal. Vou comprar pra você pegar pra lá. Né? Achei legal mesmo. Vou pegar.
Ai, Cristo. Não, visualmente eu achei interessante.
O Bloodlines 2, que é o RPG, ele tá, inclusive, adiado por bastante tempo aí, porque mudou toda a equipe de produção, né?
Nossa.
O que tá sendo lançado agora é esse coisa horrível do Blood Hunt.
Não, pô, até o logotipo do jogo é parecido um com o outro, assim. Não,
não, não, ele é baseado do Vampires, né? Não,
ok, mas é, tipo, eles poderiam... Assim, a minha ignorância fez eu enxergar uma coisa na outra, né? O logotipo é bem
não, muito mas parecido. O Porto tinha caído nessa no passado, né?
Ah, eu caí bonitinho.
Eu caí bonitinho. Ok, gente. Vamos lá. Próximo título a se falar. Cara, mostraram mais um trailer de Deathloop. Desse deve ser o 20º, 30º trailer. Para um jogo que já vai sair semana que vem. Semana que vem. Hoje é dia 10. O jogo é lançado no dia 14.
Tá. É outro lixo que vai sair.
Tá bom. Não, mas então, todo mundo que eu ouvi falar a respeito do jogo tá achando interessante. Eu, sinceramente, não tô nem aí. Vamos ver o que é a crítica.
Quando a crítica do preview começa a dizer é interessante, significa nota 6. Assim, não sei.
Ai, ai, Cristo. Tá, então não vamos perder tempo com Deathloop. Vamos em frente. Assim, o próximo jogo, eu acho assim, não é exatamente um jogo, né? É muito estranho. É o tal do Kid Amnesia Exhibition, que é, aparentemente é só uma exibição mesmo, é só um show visual baseado nos álbuns do Radiohead, né? O Kid A e o Amnesia. E eu, sinceramente...
É, começou a ficar ruim.
Não entendi. É. Meu Deus do céu! Quando começou a ficar ruim. Meu Deus do céu!
Logo depois do OK Computer, que foi um álbum fantástico.
Olha o que você tá falando, você vai espantar o ouvinte. Você presta atenção.
Ah, não, não.
Você presta atenção.
Se tem ouvinte que gosta do Kid A, eu não quero ser ouvinte.
Gosta de quê?
Kid A está por fora. Do álbum Kid A, do Radiohead. Ai, meu Deus do céu. É porque esse título que a gente tá falando, que é o Kid
A. A única música do Radiohead que eu conheço bem é a Creep, que tinha no Rock Band.
E foi regravada 200 mil vezes.
A Creep, eu acho que é do The Band, se não me engano. É do,
aliás, a Creep, spoiler, aparece no novo Life is Strange. Bem legal a cena que ela aparece, inclusive.
Parece um jogo. Um jogo, não, né? Eu não sei se dá pra falar jogo, mas não, parece não uma experiência feita pra VR.
É, mas não é nem pra VR. É pra você assistir na sua TV, né? Enquanto você ouve as faixas desses dois álbuns do Radiohead, o Kid A e o Amnesia.
E é apresentado pelo Radiohead e Epic Games, né?
É. E já tá pra sair, vai ser em novembro. Demais. Não deram uma data exata, mas disseram que chega em novembro especificamente para o PlayStation 5. O que, que vai ser isso? Não se sabe. Como vai funcionar? Também não se sabe. Então, vamos esperar mais um pouco para ver no que dá. Agora, o próximo. Esse eu queria jogar tanto. tão bonitinho, o Tia, que assim, fica, vá pro inferno, Dart, não começa. O jogo é lindo, o jogo é uma graça, a jogabilidade eu achei sensacional, o lance da personagenzinha possuir animais para poder fluir pelo ambiente e resolver os quebra-cabeças. Ah, gente, mas é muito lindo, esse é um daqueles que quase que me dá vontade de comprar um PlayStation 5 só para jogar esse jogo, porque eu achei uma fofura. O trailer foi lindo demais. E o Dart é um cara que não tem coração. Basicamente isso. Eu só acho que ele tem um pouquinho de coração, porque ele cuida do cachorrinho dele, que também é uma fofura. Agora, pô, dizer que não gostou de Tia, poxa, Dart, deixa de ser chato, você tá ficando velho e chato. Pô, o trailer
vai ser algo tão doce do console, de tanta doçura.
Eu não gosto desses jogos assim.
É, eu sei.
Muito infantilizado, assim.
O lance é esse, o jogo ser infantilizado. De repente, é um jogo que pode ser uma surpresa em questão de jogabilidade. Não dá pra saber. Ele é bonitinho visualmente, mas pode ser que ele tenha alguma mecânica, alguma coisa que surpreenda. Agora, eu fiquei tão apaixonado pela parte visual do jogo que, assim, no final do trailer aparece escrito assim: Tia, um jogo inspirado pela Nova Caledônia. E eu fui pesquisar a respeito. Nova Caledônia é um agrupamento, um pequeno agrupamento de ilhas que fica perto da Austrália e da Nova Zelândia, para vocês verem, no Oceano Pacífico.
Sim,
A 1.500 quilômetros leste da Austrália e 2.000 quilômetros norte da Nova Zelândia. E ele é terra francesa!
Sim, é a colônia francesa.
Colônia francesa! Se fala francês e canta-se a marselhesa. Gente, é a comunidade francesa mais afastada. Aliás, é a comunidade de um país que fica mais afastada de sua capital. Inclusive, eu estava aqui, não sei quantos mil quilômetros de distância da capital, né, Paris. Que coisa, muito interessante.
Eu tenho uma prima minha que ela morou na Austrália um tempo.
Uhum.
E ela viajou para Nova Caledônia enquanto estava lá e adorou. Ela até escreveu um livro sobre a Nova Caledônia.
Nossa!
ela é escritora, né? Essa minha prima. Ela...
Pô, que bacana!
Tem um livrinho pequeno, assim, das memórias dela na Nova Caledônia, que ela adorou. Ela mostrou um monte de foto na época, quando voltou e tal.
É, pra você ver. Aparentemente, é um lugar que realmente apaixona as pessoas. E é uma graça. Eu já vi fotos aqui e é lindo demais. Quer dizer, é uma boa... inspiração para um jogo. Ah, e eu encontrei aqui. Nova Caledônia é a porção de terra mais distante do seu respectivo país soberano, estando localizada a 16 mil quilômetros de distância de sua capital, Paris. É longe, hein? Jesus! Quer dizer, mas assim, uma graça. E esse é um daqueles que realmente me deu vontade de jogar, muita vontade de jogar. Eu nem vou perguntar pro Cadelinhos. Eu acho que esse é o tipo de jogo que as filhas do Cadelinho iam querer gostar de jogar. De tão bonitinho que é. Agora.
Ele é bonitinho, mas é mais complexo, né, Porto?
Eu achei. Porque você vai...
Não, eu digo ele é complexo no sentido de você ter que ficar possuindo os animais e os objetos, não é?
Sim.
Então, ele torna uma exploração complexa. Então, eu diria assim que você é para crianças um pouquinho maiores do que a minha mais nova, por exemplo, sabe? Eu achei a criança ali na faixa etária de uns 12, 13 anos.
Eu acho que é um jogo que a sua mais velha ia curtir.
É, isso é possível.
Ok. Vamos em frente, porque agora temos que falar daquilo que a gente já sabia, basicamente, ia acontecer. Uncharted chegando no PC e também no PlayStation 5, uma versão remasterizada para o PlayStation 5. Aí estamos falando de Uncharted 4 e também de Uncharted Lost Legacy, remasterizado para console e PC. Isso é muito interessante para quem é do PC. Mas fica aquilo. você vai jogar Uncharted 4 no PC, você vai jogar Uncharted Lost Legacy no PC e os primeiros jogos. Como é que fica?
É, ficou faltando mesmo.
É, assim, eu acho que a sua... É ok, a Sony tá liberando um jogo excelente para mais jogadores, mas é o tipo de jogo que, pô, é a quarta edição. Quem nunca jogou no PC merece um remaster pegar... Inclusive já houve um remaster, né, pro PlayStation 4... das versões de Play 3 pro Play 4, tava na hora de levar esse remaster também pro PC, pelo menos. Para jogadores de PC conhecerem a história, né?
É, mas... eles poderiam lançar aquele remaster daquela edição especial, né? Que
sim,
vinha os três primeiros, né?
Isso.
E lançar para PC um port disso. Já, ainda que fosse um port da geração passada, né? Já estaria razoável.
É, mas para você ter contato com a história, né? É, entender
isso,
o que está acontecendo.
Isso, né? Só para as pessoas conhecerem melhor a história dos personagens e tal, eu acho que faz falta, vai fazer falta. Vamos ver o que vai dar. Bom, e data de lançamento?
Eu não sei que eles vão ser separado depois.
Talvez. Bom, só para encerrar aqui, o jogo vai estar disponível tanto pela Epic Games Store quanto no Steam. Para quem quiser jogar no PC, não há uma data fechada, apenas early 2022, ou seja, no início de 2022. Não há nada 100% cravado. Aí então viemos, já estamos quase no final. Chegamos num teaser, assim, bastante interessante, de mais um título da Insomniac Games, em cima de uma franquia da Marvel, e obviamente estamos falando... Não, não obviamente, mas estamos falando de Wolverine.
É o único título possível que se tratando da Marvel.
Porque a Marvel está espalhada. A Marvel tá
só tem um herói.
É o único herói possível.
Bom, é aquilo. A Marvel está espalhada agora entre Insomniac e Square Enix, né? Então, o que aparecer de jogo da Marvel tá entre essas duas produtoras. É, eles já tinham feito um trabalho tão bom com o Homem-Aranha, né? Que, assim, botar um personagem icônico como o Wolverine na mão da Insomniac parece ser uma boa estratégia. Agora, o trailer não mostra absolutamente nada. É só um teaser do Snicket, ou seja, das lâminas saindo do punho do Wolverine. Quer dizer, é só para o nego olhar para aquilo e falar: "Oh, Wolverine da Sony, que vai ser foda, vai ser muito bom." Tá, menos. Eu não deveria estar falando assim, porque eu vou ter que falar como eu reagir ao trailer do próximo jogo. Eu não tenho direito nenhum de estar falando isso. Eu não tenho direito de falar isso. Porque o trailer seguinte, Jesus Cristo. Ai, finalmente um trailer vultoso de Gran Turismo 7 mostrando coisas, mostrando novidades, mostrando carros, novas pistas, modo carreira, fotomode, tunagem. Cara, assim, eu podia perder horas falando só desse trailer, mas eu vou poupar vocês. A única coisa que eu posso dizer é: o time de marketing do Kazunori Yamauchi e a galerinha da Polyphony Digital é um bando de FDP. Porque, cara, o primeiro minuto e meio do trailer, eu pulava no meio da minha sala berrando feito uma menininha. Eu não sei se meus vizinhos me ouviram. Mas assim, de cara, já começam tacando na cara um carro que já devia estar no GT Sport, mas foi empurrado pro GT7, que é o Porsche 917 Living Legend. Mas aí eles usam esse carro num dos cortes iniciais, onde eles emulam as aberturas de Gran Turismos iniciais, de Gran Turismos anteriores. Eles emulam a introdução de Gran Turismo 1, emulam a introdução de Gran Turismo 3, de Gran Turismo 4. Pô, e assim, eu como alucinado por Gran Turismo vendo isso, pô, assim, eu só vibrava falando: pô, esse jogo vai ser o máximo, esse jogo vai ser foda, eu tenho que jogar. E assim, eu fico feliz porque... eu não tô afim de comprar um PlayStation 5 e vai ter versão de PlayStation 4, então eu fico daquele jeito. Eu tô feliz, óbvio. Mas eu quero esperar um pouco. Por quê? Primeiro, Não sei quanta diferença a gente vai ter entre as versões de Play 4 e Play 5. Obviamente, Play 4 vai rodar 1080p. Sim, enquanto no Play 5 vai rodar 4K. Mas eu estou falando de load times, se vão ser algo muito absurdo. Efeitos visuais, o quanto de perda visual a versão de PlayStation 4 vai ter. Se realmente eu observar nos reviews que a diferença é muito grande entre as duas versões, aí eu penso em comprar um PlayStation 5. Só aí. Agora, o mais importante de tudo, depois de tudo que eu vi desse trailer, que é absolutamente maravilhoso, data de lançamento: 4 de março de 2022. Ah, é? A Polyphony Digital tem essa fama, né, de lançar jogo na data certa, né? 4 de março. Vai sim. Tanto vai que eu vou lançar um desafio aqui. Você, ouvinte, que está nos acompanhando, é o seguinte: se Gran Turismo 7 for realmente lançado oficialmente, baterem lá 4 de março, chegar em 4 de março de 2022, e esse jogo estiver disponível para baixar ou comprar em disco, eu vou fazer o sorteio de uma miniatura para os ouvintes. Se não for lançado, tô nem aí, aí eu lavo minhas mãos. Mas se a Polyphony Digital cumprir uma data de lançamento, que eu sei que eles não vão cumprir, mas se eles cumprirem, eu vou fazer um sorteio de uma miniatura para os ouvintes do Jogando Papo, entendeu? Tirar do meu bolso, vou comprar uma miniatura bacana, aê, e vou sortear. Quando a gente estiver perto do lançamento, eu vou falar mais a respeito, mas aí eu vou pedir para as pessoas botarem no Twitter um nome e escreverem um tweet com uma hashtag e citando a minha conta, que aí eu vou usar essas informações para rodar um sistema automatizado de sorteio e escolher quem vai levar uma miniatura. Já estou até pensando em qual é a miniatura. Recentemente a Burago lançou uma miniatura do Porsche Taycan Turbo S, bonitinha, que assim, já vão torcendo os dedos aí. Se o jogo sair em 4 de março, se a Polyphony Digital cumprir, alguém vai ganhar uma miniatura de um Porsche Taycan. Pronto, falei, acabou. Só quero ver se a Polyphony vai cumprir, tá? Porque eu.
Se eu ganhar essa miniatura, vou gravar um podcast com ela aqui na mesa.
Ah, legal. Isso, legal. Mas eu tô dizendo, não vão lançar. 4 de março, não vai ser. Não vai ser. E agora eu vou rezar. Não vai ser. Que aí eu não preciso dar miniatura nenhuma. Mas não tem problema, que se eu tiver que dar a miniatura, eu dou a miniatura. Mas, cara, não vai acontecer. A Polyphony não lança jogo em tempo certo. Nunca lançou. Não vai ser dessa vez que eles vão conseguir. Tá? Vamos lá, chega.
Agora eu vou ligar lá na Polyphony e vou perguntar o que eles precisam pra lançar o jogo.
Porque você vai voar pro Japão pra se tornar programador deles, né? Bacaninha.
Nunca é tarde.
É, gente, mas assim...
Claro que nós temos que lembrar que o GTA 7 já está adiado pro ano que vem, né? Porque a princípio não era pra ter sido
esse ano. Mas assim, se a gente levar em consideração que Gran Turismo 5 atrasou um ano em relação à data inicial de lançamento, eu não tô muito preocupado, não. Acho que não vai lançar mesmo 4 de março, não. Acho que não vai lançar, não. Mas vamos lá, quero muito que lance. Porque, pô, é o jogo da minha vida, mas... Fala, Dati.
Acho que o Gran Turismo 5 atrasou muito mais que um ano. O 6 é que não atrasou tanto, mas o 5 atrasou muito.
É, o 5 atrasou pra cacete, porque foi o primeiro jogo pro PlayStation 3, né? Então, a Polyphony deu muita cabeçada pra conseguir programar pro processador Cell. Eles tiveram muita dificuldade. E, assim... ainda conseguiram fazer um jogo relativamente bom. O Gran Turismo 6 teve algumas melhoras importantes visualmente, mas eles batalharam muito para conseguir programar. E a gente tem que levar em consideração que a Polyphony é o estúdio que fica assim mais perto em questão de distância mesmo da Sony no que tange ao desenvolvimento do hardware. a Polyphony é um dos desenvolvedores que tem acesso mais cedo a toda a parte de hardware do console para conseguir extrair tudo que o console oferece. Ela não é uma third party, é uma first party. Então, eles mesmo, o próprio Kazunori várias vezes comentou o pesadelo que foi programar Gran Turismo 5 para o PlayStation 3. Nós estamos falando de consoles mais simples de programar agora, né? Baseado numa arquitetura mais conhecida. Então, vamos ver se dessa vez eles vão cumprir com essa data aí, que não é a primeira. Bom, e depois do trailer do Gran Turismo 7, veio uma surpresa muito boa, né? Ou alguém já esperava isso? E foi um anúncio que pegou bastante gente surpresa. Que é o Spider-Man 2, né? O segundo jogo do Aranhiço para o PlayStation 5. E realmente, visualmente, muito lindo. Mas a surpresa final do trailer, eu acho que foi a maior. O personagem principal, o inimigo principal, eu acho que era completamente inesperado. O que vocês esperam desse jogo? Porque eu acho que esse daí vai ser grandioso.
Provavelmente, porque é System Seller, né? Então, assim, não tem como. O primeiro jogo estourou de vender, foi um sucesso de crítica e de vendas, né?
Uhum.
Com certeza absoluta, eu vou pegar um PS5 no máximo no lançamento desse jogo. Mas eu acho que juntando esse com o próximo que a gente vai falar depois, eu acho que é o que vai consolidar realmente o console agora.
Bom, mas é aquilo.
Lembrando que esse é pra 2023,
era
né?
Era o que eu ia falar.
Tá longe.
Dá tempo de você ir juntando o seu rico dinheirinho pra pegar um PS5 antes do lançamento. Mas aí você vê como é que a galerinha da Insomniac vai ficar tarefada nesses próximos anos, hein? Wolverine e Spider-Man 2. Será que eles têm duas equipes separadas trabalhando ou eles estão focando em um jogo para depois focar no outro?
E é interessante que o Spider-Man com previsão para 2023 e o Wolverine sem data ainda.
Sem data. Cima,
né? Então a gente pode pensar para esse Wolverine aí para 2024, mais ou menos, e vai longe ainda.
Esse vai longe e, assim, de repente pode ter sido até meio que uma decisão mal pensada de já anunciar um Wolverine tão cedo. Se a gente levar em consideração um Spider-Man 2 para 2023, vai ter nego querendo a cabeça da Insomniac por atrasar o lançamento do Wolverine, botar o Wolverine tão pra frente. 2024 ou 2025? Nossa senhora, tá longe a beça.
Mas a Sony adora fazer anúncio pra daqui 3, 4 anos, né?
Eles gostam de bater no peito esse tipo de coisa, né? Fazer hype cedo demais, é típico da Sony.
A Insomnia é uma empresa grande, né? Eles têm bastante empregados, estão falando de uma empresa de 300 empregados, basicamente, eles têm condições de trabalhar em mais de um título. Na verdade, Porto, o primeiro ano, por que pareça, sabe? O primeiro ano que a Sony lançou só um jogo, a Insomniac lançou só um jogo no ano, foi exatamente o ano passado. Desde 2014, quando saiu o Sunset Overdrive para o Xbox One, que a Insomniac não lançava um jogo só no ano. Costumeiramente, ela lança dois títulos por ano. Costumava lançar, né?
Uhum.
Claro que, por vezes, jogos pequenos ao lado de jogos maiores, né? Então, pegar ali, por exemplo, lançou o Ratchet & Clank para o PlayStation 4, lançou Song of the Deep, que é um joguinho legal, mas mais com uma vibe mais indie, né? Em 2016, mas antes disso, por exemplo, ela já tinha lançado Ratchet & Clank junto com o Resistance, por exemplo. Lançar Resistance e Ratchet & Clank no mesmo ano era uma coisa muito tradicional para a Insomniac no passado. Então, o único jogo lançado num ano é uma coisa assim, que não é tão comum para eles, assim, o que significa que eles podem, sim, se dividir em mais equipes. Agora, nós tivemos, agora mais recentemente, né, dois lançamentos de jogos únicos. Né? Eles lançaram em 2020 o Miles Morales apenas,
uhum,
e lançou esse ano apenas o Rift Apart. Né? E pela primeira vez, também em um bom tempo, aí, a Insomniac não tem previsão de lançamento para o ano que vem. Né? O lançamento é só para 2023. Então, Vamos lá, pode ser que o Wolverine possa sair em 2023, ou talvez 2024, né? Mas antes disso, eu acho muito difícil.
É dar tempo ao tempo e ver no que vai dar. Vambora. Bom, agora olha que engraçado, já estamos quase no final, porque só temos mais um título a discutir, e eu acho que é o título que muita gente esperava finalmente ver em ação, que estou falando justamente de God of War, Ragnarok. E o jogo tá bacana. Esse realmente impressionou visualmente. Vi o trailer em 4K e o queixo pum, caiu no chão. Foi de caiu pum, da bunda. Visualmente muito bonito. O moleque, né, o Atreus, finalmente chegou na adolescência, né? A cena do início do trailer dele chegando, carregando o bicho morto. Eu já falei assim, pô, agora o menino tá mais bacanudo. Esse daí agora vai tá mais porradeiro. Vamos ver no que vai dar. Mas assim, muito legal. Eu curti bastante. Vocês, o que vocês acharam do trailer de God of War?
Interessante que ele vai também vai sair pro PS4, né?
Então... É que nem o Gran Turismo. É um jogo cross-gen, né? Cross-generation. Tem versão pro PS4 e PS5.
É, eu achei muito legal também. Agora eles mostraram a cara do Thor também, né? Eles soltaram umas artes também no Twitter.
E não foi nem a própria Sony, não foi nem a própria desenvolvedora, né? O Santa Mônica. Quem botou essas artes foi o diretor artístico do jogo, que é um brasileiro, o Rafael Grassetti. Tem gente que talvez nem saiba disso. É um brasileiro quem trabalha na arte de God of War. E ele botou lá na conta dele no Twitter, @RafaGrassetti, com 2 S e 2 T's. Quem quiser dar uma chegada lá no Twitter e conferir as artes já, mostrando todos os personagens principais que apareceram nesse trailer. Pô, tá muito, muito, muito foda. Esse daí
vai até deu certa polêmica, né? O visual do Thor, a gente não gostou.
Gordinho, barrigudinho.
Gente, mas então, a Marvel não tem não tem o copyright do visual do Thor. A Marvel tem o Thor da Marvel, né? Agora, o Thor do God of War é um outro Thor completamente diferente. Eu acho isso uma tremenda besteira. Até porque esse Thor gordinho que apareceu é aquele típico Thor que vai dar uma porrada violenta, um martelão grande, bacana, um martelo bem diferente. Porra, é aquele gordão do braço grande que quando fizer só um movimento ele vai derrubar todas as árvores da floresta. Eu vejo assim, entendeu?
E ele é mais parecido com o nórdico, né? Com
exatamente. Exatamente. Eu achei
do
legal.
Do que o Thor da Marvel.
Mas é interessante, a gente agora conhece o visual desse Thor porque o Rafael botou as imagens na conta dele. Porque no trailer você só vê o finzinho do braço dele segurando o martelo. Aí todo mundo ficou, caraca, é o Thor. Todo mundo ficou empolgado. Aí depois viram a arte do Thor e... esse é o Thor. Ah, pelo amor de Deus.
No finalzinho do primeiro God of War dava a entender, né? Que o segundo ia ter o Thor, né? Já aparecia ali. No finalzinho.
A gente tá falando de tradição nórdica, né? Então era de se esperar que eles fossem usar deuses nórdicos agora. E, pô, eu tô batendo palmas pra Santa Mônica, porque esse jogo vai arrebentar. Tomara que seja no mesmo nível do God of War de 2019 ou melhor.
O God of War sempre foi um jogo que aproveitou ao extremo, assim, o potencial do hardware do console, né? Desde da época do PS2.
O estilo do jogo mudou completamente, né? Porque antes o God of War era basicamente um hack and slash. E aí, de repente, ele virou um jogo de aventura com pancadaria. Que foi uma... Pra franquia, foi uma decisão muito boa. Agora, é saber utilizar e escrever bem agora as histórias e aproveitar o hardware pra realmente... transformar ele no personagem principal, na franquia principal do console. Porque é exclusivo, né? Então, basicamente, a Sony tá com o jogo ganho na mão. É só fazer um joguinho mediano que, pô, vai vender tudo e mais um pouco. Mais alguém gostaria de comentar a respeito desse jogo?
Cory Balrog, que é o cara que é o... escritor, né, o ambiente criativa por trás do Thor, ele tá envolvido com esse, mas ele não tá mais tomando conta do jogo, ele tá envolvido com uma outra franquia agora, parece que ele tá atuando mais como um consultor, né.
Ah, é?
Então, Sim, agora ele está desenvolvendo uma franquia nova, não anunciada ainda, né? Um jogo novo não anunciado. Mas parece que ele está ajudando, vamos dizer assim, tá? Atuando como consultor mesmo.
Ah, sim!
Então, vamos ver se a qualidade do roteiro se mantém, né? Mas eu acho que sim, a pessoa que está cuidando, ele já trabalhava no jogo anterior. Eu não lembro o que ele fazia, não lembro se era artista, mas é uma pessoa que já estava envolvida com a franquia antes.
Ah, sim. Inclusive, eu encontrei aqui um material falando a respeito disso, falando que aqui, God of War Ragnarok está sendo dirigido por Eric Williams. Corey Barlog, diretor do último jogo da franquia, parabenizou o colega de trabalho. Depois do trailer de gameplay ter sido revelado nesta quinta-feira, dia 9, foi confirmado que Eric Williams é o diretor do projeto e não Corey Barlog, que comandou e idealizou o jogo de 2018. Em sua conta no Twitter, Barlog ainda parabenizou o colega e a equipe da Santa Mônica Studios que está trabalhando no game. O desenvolvedor deu a entender que segue envolvido no desenvolvimento do novo God of War, mas ainda não está claro em qual nível. Ok, tá bom então. O jogo está marcado para ser lançado em algum momento de 2022, ou seja, pode ser que o jogo saia em 2023. Tomara que meu PlayStation 4 dure até lá.
Eu estava vendo, Porto, o histórico aí do Rafael Grassetti, esse, né, que trabalha você trabalhou em vários jogos, né? Trabalhou em Assassin's Creed, trabalhou no The Order, trabalhou em outros jogos, e ele vende esculturas de arte digital.
Sim, sim.
As NFTs. Eu tava vendo num site aqui, uma das esculturas digitais dele vendeu, sabe por quanto, Porto?
Ai, meu Deus, lá vem, quanto?
$35 mil.
Ah, puta que pariu, meu Deus do céu. Eu já tinha visto que ele fazia isso, que ele vendia. Inclusive, próprios personagens da franquia God of War, ele tem autorização da Santa Mônica Studios para vender esses modelos digitais criados por ele, né? Porque ele é o diretor de arte do jogo. O que a gente vê, o estilo visual do jogo, é idealizado por ele. Então, porra, o cara é um gênio. O Brazuca é um gênio. E eu já tinha visto que ele disponibiliza a arte dele em modelo 3D para quem quiser comprar e imprimir em casa, fazer em casa, né? Se você tiver uma impressora 3D, é a sua oportunidade de criar o seu próprio personagem. Agora, tem que ter grana para poder comprar o modelo 3D dele, que não é baratinho. Vocês acabaram de ver qual foi o preço que o cara dele informou. É algo meio absurdo. Mas, para quem tem o dinheiro, eu acho que é interessante. É você poder criar em casa uma escultura a partir de um trabalho absolutamente magnífico de um artista absolutamente incrível.
A que vendeu essa por $35 mil é genial, simplesmente, a obra dele. As outras, ele tem outras ali que vendeu na casa de $1,500, uhum. Também $1,500, né? Coisa pra caramba. E ele tem vários portfólios na internet, é fantástico o trabalho dele, né?
Quem pode, pode, minha gente. Quem pode, pode. Bom, basicamente a apresentação da Sony foi essa, muita coisa boa. A repercussão a seguir em vários sites, em vários programas, em vários podcasts foi muito boa também. E é aquilo, né? A gente fica como? Tá na hora da Microsoft balançar o esqueleto e agir. Porque muita coisa boa vindo por aí na Sony e a Microsoft tem que botar as desenvolvedoras dela em ação e fazer coisa boa, entendeu? Para bater de frente. Porque é aquilo, a Sony promete sempre fazer só jogo AAA. E foi o que a gente viu nesse showcase aí. Só vi AAA aí. Talvez com exceção do Vampire.
Tipo, single player.
E do Tia.
Não, eu digo que ela. Que a Sony, ela foca nisso. Triple A single player.
Menos aquele Vampire, né? Que é Battle Royale, né?
E a Microsoft não foca tanto nisso, né? Então, nisso é que ela é um pouco mais eficiente.
Vai ser interessante a gente ver como é que vai ficar o mercado de jogos ano que vem. Vai ser interessantíssimo. Até mesmo porque o Homem-Aranha e o Wolverine não vão aparecer ano que vem. Mas, pô, tudo que apareceu ali, grande maioria, está anunciado para 2022. Então a Sony vai entrar em 2022 metralhando. Metralhando. Vai ser interessante ver o que vai acontecer. Bom, olha só, gente. Já estamos chegando basicamente ao final, mas aí eu fui dar uma piscadinha aqui no chat do YouTube e o André Luiz botou assim, sobre o Alan Wake, lembro de uma notícia que a Microsoft perdeu os direitos de publicação do jogo. Sério isso? Fiquei até curioso.
Eu me lembro mais ou menos disso. Não é que perdeu, é que ela abriu mão, né? Não quis comprar. Ela perdeu a franquia, na verdade, né? Não. A franquia era da Microsoft.
Sim, a franquia era da Microsoft. E tá aqui a notícia publicada na Central Xbox.
E a Microsoft abriu mão e ficou pra Remedy.
É, olha só que interessante. Microsoft perde direito sobre a franquia Alan Wake, que a produtora anunciou nesta manhã. Foi em 1/7/2019. Não tem nem tanto tempo assim. A produtora anunciou a reversão dos direitos. A Remedy Entertainment divulgou que reverteu para ela a detenção dos direitos de publicação da franquia Alan Wake, anteriormente detidos pela Microsoft. Lançado em 2010, o título caiu no gosto dos jogadores, tornando-se um clássico do Xbox 360. E apesar de constantes pedidos de fãs, e inclusive sinalização de desejo de produção do estúdio, 9 anos após o lançamento do título original, ele nunca recebeu uma continuação. Segundo o comunicado publicado pela Remedy, os direitos de publicação dos jogos Alan Wake foram revertidos para a Remedy, o que significa que a empresa agora tem todas as decisões sobre o futuro do jogo, podendo inclusive lançá-lo de acordo com exclusividade a outras plataformas, que não o Xbox. É uma pena. Uma pena mesmo. A Microsoft marcou bobeira com esse jogo.
Foi mais ou menos nessa mesma época que a Microsoft segurou o Gears of War, né?
Ah, é?
Porque o Gears of War
era da Epic.
Era da Epic.
Uhum.
Era da Epic.
É verdade, é verdade. Mas 2019, vamos ver aqui. Microsoft compra direitos de Gears of War.
Não foi um pouco, foi antes. É, o Gears of War foi antes.
É, isso, tô achando que foi. Foi bem antes disso. 2019? Foi bem antes, foi 2014. Aqui, foi em janeiro de 2014, a Microsoft anuncia a compra da franquia Gears of War da Epic Games, além de contratar Rod Ferguson, produtor da série, que ficará responsável pelos próximos jogos. É isso aí. Foi bem antes. Mas, de qualquer maneira, cada uma segura. A PlayStation se deu bem, que agora tem um título de qualidade.
E ela não quis fazer o mesmo com Alan Wake, né? Ela resolveu.
Um jogo bem falado, um jogo bem avaliado.
E eu me lembro que quando saiu essa notícia. Quando saiu essa notícia da Alan Wake, o pessoal chiou muito que a Microsoft deveria ter segurado os direitos, né, como fez com o Gears of War.
Sem dúvida.
Mas a impressão que dá é que a Microsoft nunca deu muita bola para Alan Wake. A Microsoft acho que não ficou satisfeita com o resultado dele na época. Eu acho que ele não vendeu muito bem, na verdade, né? Ele foi bom de crítica, mas não muito de venda.
É, mas aí isso me leva também a pensar no seguinte. Como é que fica Quantum Break? Ainda está, Quantum Break está nas mãos da Microsoft? Na mão mesmo, porque é outro título da Remedy. Se esse jogo...
Também acho que ainda está.
É, se a Microsoft abrir mão também de Quantum Break... E aí você para e pensa. Os jogos da Remedy não são jogos com uma venda absurda, mas são jogos que recebem um reviews, né, avaliações relativamente boas. São jogos bem falados. E eu acho que...
Mas o Quantum Break não foi tão bem recebido quanto o Alan Wake. Quantum Break não foi tão bem recebido, não.
Vamos na casa das avaliações. Bom, Quantum Break... No Metacritic, estou abrindo aqui a página do Metacritic, na versão de Xbox do Quantum Break. E se a minha internet ajudar? Vamos lá, carrega por favor. Isso. Nossa, 77. Metascore 77. E quanto foi que ele conseguiu no PC? Quantum Break, PC. Ué, não teve Quantum Break para PC?
Tá mais baixo, hein? Teve. Ele tá com No Metacritic tá com 66.
Nossa!
No PC ele tinha um visual muito embaçado. Parecia que um port ficou meio estranho, assim. Ficou muito embaçado.
É, o Alan Wake pro 360 teve 83 no Metacritic.
É, o Quantum Break no Xbox teve 77. E eu acho, inclusive, que a nota do Quantum Break não foi tão boa por conta de problemas gráficos e não da história em si. Não da história em si.
É, a história do Quantum Break é legal até, mas assim, a jogabilidade, não sei, acho que mais ou menos, mas o visual dele, pelo menos no PC, que foi onde eu joguei, tava muito ruim, bem ruim mesmo.
É, não, mas eu vi muita reclamação da versão de PC, o que é engraçado, né, porque foi dificuldade na criação do port, porque o jogo no Xbox até que não era nem tão ruim, pelo menos visualmente. Agora eu tô dando uma olhada aqui, a maioria das notas foram muitos reviews, foram mais de 100 reviews desse jogo publicados, e a maioria das notas é boa, muito boa. Pô, Destructoid deu 85, Polygon deu 85, Game Informer também deu 85, e os Easy Allies deram 90 para o jogo. Não foram notas ruins, não. Mas, aparentemente, a versão do PC foi fraca.
É, inclusive o Control parece ser meio que um sucessor espiritual dele. Porque, pelo menos o pouco que eu joguei, senti como se fosse bem parecido mesmo. Até a jogabilidade.
Sabe que o Control eu comecei a jogar e ele não me prendeu muito.
A mim também não. Deixei de lado. É que ele veio de graça na Epic, né? Aí, eu dei aqueles 5 minutinhos pra ele.
Não, o pior é que eu comprei. Comprei numa promoção boa. Uma promoção boa, foi barato, mas comprei. Foi 50 e poucos, eu acho.
Vamos encerrar então, minha gente? Posso fechar aqui?
Tudo bem.
Sim.
Muito bem, então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera do chat que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Não tivemos um chat muito grande, mas, obviamente, mandar um abraço para o André Luiz, para o Alexandre Santiago, o Lima, Charlie e o Máximos Mínimos. Deixei de falar de alguém? Acho que não. Hoje nosso chat não esteve tão movimentado, mas tudo bem. De qualquer forma, minha gente, muito obrigado. Tá bom? E se você chegou ao nosso programa através aqui do YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal, clica no sininho para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada, para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. Com o Dart agendando nossa transmissão com antecedência, vocês todos serão notificados bem antes da gente entrar no ar, tá bom? E não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo, ou prefere simplesmente a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanharem nossas páginas no Facebook e no Instagram, porque sempre que rolar alguma coisa divertida durante a semana, ou alguma notícia interessante, ou algum meme do mundo dos jogos, a gente vai estar compartilhando. Se você quiser ter suas palavras lidas e comentadas por nós, obviamente, o mesmo endereço de sempre, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar uma participação em áudio, que a gente bota para tocar aqui e discutir em seguida, ou então você também pode se tornar um integrante honorário da nossa equipe, sim, participando ao vivo conosco. Sigam o exemplo do César, que está aqui com a gente. É só você mandar um e-mail para o nosso endereço, eu não vou repetir de novo, indicando o seu interesse em participar, e a gente vai entrar em contato repassando as informações necessárias para que você esteja com a gente aqui ao vivo, tá bom? E é isso. Eu, Dart, Cadelin e o nosso querido César agradecemos muito a paciência e a audiência e aguardamos vocês semana que vem com o Jogando Papo 192. Um grande abraço a todos e até lá!